Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Nossa família toda era do interior. Mas já fazia uns 8 anos que meu irmão tinha vindo pra cá. E como o Sérgio sempre foi um cara assim muito esforçado, batalhador, logo conseguiu um emprego e se firmou. Não nego, desde que ele veio embora, que eu tinha vontade também de seguir o seu rumo. Só que depois que eu casei, que tive uma filha, as coisas se tornaram mais difíceis. Lembro que no Natal, ele foi nos visitar, passar as festas de ano, final de ano, né, com a gente. Fazia tempo que ele não vinha, né, ver nossos pais, não apenas a mim, mas nosso pai e nossa mãe. Trouxe a esposa, o filhinho deles, e antes de ir embora, ele teve uma conversa comigo, e sabedor daqueles sonhos que eu tinha do passado, me propôs vir para cá também, para Curitiba. Diz que me ajudaria a arranjar um emprego, e que enquanto eu não me firmasse, poderia ficar ali hospedado na casa dele. Eu adorei a ideia. E quando comentei com a minha mulher, ela também ficou super entusiasmada. Não falava de outro assunto. Ela também tinha vontade de morar numa cidade maior. Fomos amadurecendo aquela ideia até que acabou dando certo. Só que, por uma questão de prudência, viemos, pelo menos no começo, apenas eu e a Mari. Deixamos nossa filha lá com a minha sogra e ficamos de ir buscar a menina depois que nossa vida estivesse mais ajeitada, pelo menos, né? E olha, parecia até que a sorte estava sorrindo para o nosso lado. Porque tanto eu quanto a Mari conseguimos emprego logo nas primeiras semanas. Para mim foi até mais fácil, porque eu trabalhava numa oficina mecânica, então não tive muita dificuldade para encontrar o serviço. Já a Mari teve de ralar um pouco mais, gastar um pouco mais de sola de sapato, mas no fim, com a graça de Deus, acabou dando tudo certo. Olha, eu não sabia o que fazer para agradecer esse meu irmão. Ele e a minha cunhada, né? Por terem aberto as portas da sua casa, nos recebido tão bem e nos dado essa oportunidade que, na verdade, tanto eu quanto ela queríamos há muito tempo. Até que depois de uns 3 meses, comecei a pensar em procurar uma casa. Casinha simples, pequena, né? Pra gente alugar. Porque a ideia era buscar a nossa filha pra morar junto com nós dois. Até minha sogra, na verdade, estava querendo vir também. Então, pra minha alegria, as coisas estavam começando a dar certo pra gente. O problema foi que um dia me deparei com uma situação chata. Mas tão chata que deu um nó na minha cabeça. Lembro que era domingo, a Mari estava trabalhando na farmácia naquele horário, e seu plantão ia até um pouco mais tarde. Eu resolvi buscar um frango assado para a gente almoçar. Saí pelo portão, só que antes de atravessar a rua, bati a mão no bolso e vi que tinha esquecido de pegar a carteira e mais o celular. Aí voltei. Dei a volta por trás da casa, né? Já que o quarto em que eu e a Mari estávamos acomodados ficava ali nos fundos. E acabei escutando uma conversa entre meu irmão e minha cunhada. Sabe, eu distraído, dando a volta na casa, quando de repente me deu aquele sobressalto, janela aberta, deu para ouvir nitidamente a Alessandra falando aquilo. Já falou com ele? Cheguei a parar ao ouvir aquela frase, porque além de provavelmente ser de mim que eles estavam falando, né? Porque de quem seria? Senti que o tom de voz da minha cunhada tava assim meio irritado, meio... Sabe quando a pessoa tá meio zangada? Meu irmão retrucou. Ainda não. Ela de imediato falou: "Eu tô esperando o quê? Eu tomar a dianteira e expulsar esses dois daqui? Olha, eu gelei quando vi aquilo. Agora, não havia mais dúvida nenhuma. Só podia ser de mim e da minha mulher que ela estava falando. Mas por que ele estava tão zangado com a gente?" Ela ainda acrescentou: "Olha, não sei onde que eu estava com a minha cabeça para aceitar essa situação numa boa, viu? Bom, não preciso nem dizer como foi que me senti ouvindo aquilo, né? A nossa presença, minha e da minha mulher, andava incomodando a minha cunhada. Será que tínhamos feito alguma coisa que ela não gostou? Ou era mesmo sua implicância? Olha, eu podia ter dado meia volta, ou então fingido que não tinha escutado. Mas não sei porquê, num impulso, coloquei minha cara na janela, sabe, e limpei a garganta, para os dois se darem conta de que eu estava ali. Desculpa, mas eu acabei ouvindo essa conversa de vocês. O que você tem contra a gente, hein?" Me dirigi direto para minha cunhada. Nem devia estar falando daquele jeito, porque afinal de contas, a casa era dela. Mas eu fiquei tão indignado. Sabe, tão indignado. "A gente fez alguma coisa para você? Eu, a Mari?" Meu irmão se antecipou e tentou, sabe, acabar com a discussão. Disse que não tinha nada a ver com a gente, que o assunto era ele e a mulher, estavam discutindo, era outra pessoa. Só que aí, a própria Alessandra o desmentiu. "Para de fazer de bobo, Sérgio. Olha, Celso, quem pede desculpa sou eu, viu? Tenho nada contra você. Você sempre vai ser bem-vindo aqui em casa. Só que me desculpe. Tua mulher não vale nada." Olha, eu escutei aquilo e gelei. Fiquei sem entender. Por que ela estava falando aquilo da minha mulher? E naquele tom? Como assim, não... Meu irmão, mais uma vez, tentou contornar. Mas a Alessandra, mais uma vez, o atravessou. "Fica quieto, senhor. Deixa que eu falo." "Eu tô quieta até agora, mas agora que comecei, eu vou até o fim. É bom mesmo o Celso saber que a mulherzinha dele anda aprontando." "O que você está falando, Alessandra?" Em vez de falar, ela balançou a cabeça, esboçou um sorrisinho assim de ironia e falou: Celso, olha para mim, escuta, você não me leve a mal, repito, não tenho nada contra você, mas às vezes eu penso que eu vou ser muito cego, ou então é bobo, será que você não enxerga? Você vai dizer que nunca reparou que a Mari só falta se jogar no colo do Sérgio quando está perto dele?" Eu olhei para o meu irmão e ele fez aquele gesto como que dizendo que não tinha nada a ver. Juro, até aquele momento, eu realmente não estava entendendo absolutamente nada. Eu nunca tinha notado nada diferente do comportamento. Nunca! A Mari em relação... Nunca! Que absurdo! Nunca! E quando fala isso para a Alessandra, ela me chamou de tonto. Como meu irmão continuou tentando apaziguar a situação, em vez de continuar me falando aquelas sandices, ela se voltou contra ele e começou a discutir feio agora com ele. "Quer saber uma coisa, Sérgio? Pelo jeito como você está defendendo essa mulher, você deve estar gostando do que está acontecendo, né? Você pensa que eu engoli aquela desculpa que vocês dois me deram quando peguei vocês ali atrás da casa?" Quando vi aquilo, aí mesmo é que me senti completamente perdido. "Do que você está falando, Alessandra? Que história é essa?" Ela olhou para mim e fez aquela cara que não precisava acrescentar nada. "Você ainda não sabe? Conta para ele, Sérgio. Ou melhor, deixa eu mesmo a conto, tá? Eu peguei esse safado e a tua mulher ali atrás da casa, um tempo atrás. E olha, eu posso ter visto errado. mas pra mim eles estavam se agarrando. Você não imagina a raiva que me deu. Eu me voltei pro meu irmão e perguntei: Sérgio, que história é essa? Ele só deu de ombros e balançou a cabeça, como que dizendo que não tinha nada a ver aquilo. Na verdade, eu já vinha notando que a minha cunhada andava esquisita com a gente naqueles últimos tempos. Agora, daí a imaginar que fosse por aquele motivo, nunca. Naquelas alturas, ela já estava super alterada. Chegou a dar de dedo na cara do marido, enquanto falava um monte, até que deu aquele ultimato: Olha, eu tô cansada disso, viu? Chega de ser feita de palhaça. Agora que o Celso está sabendo de tudo, você não tem mais desculpa. Tome logo uma decisão, porque se você não mandar essa mulherzinha embora daqui, quem vai acabar sendo dessa casa sou eu. Quem avisa, amigo é. Imagine com que cara de tacho eu ouvi aquilo tudo. Eu fiquei pasmo, passado, e sem saber que atitude tomar, até porque aquilo me pegou tão de surpresa. Eu não estava sabendo de nada, se é que era verdade, né? Depois conversei com meu irmão, cobrei dele uma explicação, mas ele falou que a Alessandra estava ficando louca, que não sabia de onde que ela tinha tirado aquela coisa que ele estava passando. Olha, é difícil quando você olha para a cara da pessoa. É teu irmão, mas você não sente aquela firmeza, sabe? E depois de tudo que eu tinha ouvido, ela estava passando por problemas com a família dela. Foi o que ele me contou. Tinha um irmão, cunhado dele, que era usuário de drogas, por isso estava descontando em todo mundo. Agora, uma coisa é descontar a raiva em todo mundo, outra é diferente falar, relatar acontecimentos da vida, dizer que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas fiquei tão aborrecido e tão fora de mim. Passei o resto do dia fora, andando de um lado para o outro, pensando no que tinha acontecido e no que eu ia fazer da minha vida. Uma coisa era certa: não tinha mais clima para ficarmos ali, naquela casa. Eu, inclusive, fiquei esperando a Mari sair do serviço para conversar com ela também, e quando lhe contei que tinha acontecido, tudo aquilo que a Alessandra tinha dito a seu respeito, ela perdeu a cor. Só que não abriu a boca nem para se defender. Eu perguntei, diante daquele silêncio: Você não vai dizer nada, Mari? O que você quer que eu diga? Essa mulher é louca. Imagine eu dando em cima do teu irmão. É que ela morre de ciúme dele, aí fica vendo fantasma em todo lado. Ela chegou a dizer que pegou vocês dois se agarrando atrás da casa, você e o Sérgio. Ela falou que era tudo mentira. Mas só Deus para saber como ficou a minha cabeça. Metade de mim queria acreditar e a outra metade me chamava a atenção, me falava no ouvido. A troco de que minha cunhada inventou uma história daquela, meu Deus? Como era a palavra de uma contra a outra? Aqui acabei ficando do lado da minha mulher, né? Só que ela disse que não queria mais voltar para aquela casa. Falou que ia conversar com uma colega ali da farmácia e que ia pedir para pedir uns tempos na casa dela. Depois a gente viria o que fazer. E olha, diante das circunstâncias, concordei com ela. Achei mesmo que fosse melhor. Que outra solução? Eu, inclusive, fui lá buscar algumas coisas dela. Coisas pessoais, mudas de roupa. E como a bronca da Alessandra era só com a Mari e não comigo, acabei ficando ali mesmo no quartinho onde estava acomodado. Ninguém me perguntou nada, nem falou comigo quando me viram saindo com aquelas sacolas com as coisas da minha mulher. Apenas se olharam, mas ficaram em silêncio. A colega de trabalho da Mari realmente lhe deu guarida. E eu continuei ali, na casa do meu irmão. Só que a minha intenção, claro, era dar um jeito na nossa situação como um todo. Eu já andava querendo mesmo achar um canto só pra gente. E agora não tinha outro jeito. Não adiantava ficar protelando. Mas o que eu não sabia era o quanto aquele episódio ia virar minha vida de pernas pro ar. Para começar, as coisas não foram tão simples. As casas que eu encontrava estavam todas fora do meu orçamento. E aquelas cujo aluguel eu podia pagar, a Mari olhava e não gostava, torcia o nariz. Lembro que um dia levei para ver uma das casas e ela quis ficar ali na frente mesmo, não quis entrar, para ver como era por dentro. Sabe, nem morto eu vou morar num muquifo desse. Se você quiser alugar alguma coisa, que venha morar aqui sozinho, eu não venho para cá. Na casa do meu irmão, minha situação também não andava boa, porque desde aquele dia, apesar de dizer que não tinha nada contra mim, minha cunhada nem me olhava na cara, né? E até meu irmão andava me tratando de um jeito estranho, como se estivesse querendo me ver pelas costas também. O clima péssimo. Sabe, é duro você ser tratado assim pela tua própria família. Só o que eu precisava era um pouco de apoio. E como não bastasse, eu senti que estávamos nos distanciando mais e mais, eu e minha mulher. E tudo ficou pior quando descobri que ela e aquela amiga andavam saindo à noite. Olha, eu fiquei possesso. Quando soube, eu fiquei passado. Chegou a me dar uma tremedeira. Nesse dia, chegamos a discutir feio. Porque eu a peguei sentada numa mesa de lanchonete, numa turma, com um copo de bebida na mão. Muitas mulheres, mas também cheio de homem. Olha, cheguei a passar mal. Era algo que eu não podia imaginar que um dia fosse acontecer. E como eu tentei tirá-la daquele lugar, dois caras que estavam ali no grupo encresparam comigo. Um deles chegou a dizer: "Xa menina, rapaz, vai querer levar a forçada agora? Sou marido dela. E quem é que te perguntou, trouxa?" Eu fiquei olhando para a cara daquele sujeito. E olha, graças a Deus eu não tinha um revólver. Se não, tinha dado um tiro na cara dele. O cara quis brigar comigo por eu querer levar minha mulher para casa. A verdade é que fomos nos afastamos, chegou num ponto que ela me falou claramente: "Olha, acho melhor você sossegar lá na casa do teu irmão, tá? Pare com essa história de procurar casa pra gente morar." "Mas como assim, Mari? Por que que você tá falando isso? A gente é casado." "Não sei se ainda quero morar com você. Minha vida mudou muito, Celso. E quer saber? Eu tô bem do jeito que tô, tô me sentindo bem." Claro que devia estar bem, né? Com toda certeza, eu tinha me enganado. Não tinha nascido para ser mulher, ser esposa, ser dona de casa. Pelo jeito, a vida de solteira estava muito mais divertida. Olha, nem com a nossa filha ela se preocupava mais, porque a mãe dela estava cuidando da menina lá no interior. Ou seja, aqui, morando longe de onde estava o marido e sem filha para cuidar, adivinha? Caiu na night e gostou. Até que depois de muita tentativa minha de reconciliação e muita briga, ela decidiu se separar de mim mais de uma vez por todas, de modo oficial. Não adiantou nem eu ir buscar a mãe dela, nossa filha, porque ela já estava de cabeça virada, deslumbrada. Tinha sido seduzida para aquela nova vida, aquela vida de solteira, sem compromisso com nada. E simplesmente não diz mais nada comigo. Ninguém conseguiu botar a cabeça dela no lugar, nem a mãe dela. De modo que continuam separados até hoje. continuo aqui na casa do meu irmão. Mas confesso que me sinto um estranho. Eu não me sinto no meio dos meus, sabe? Meu irmão não parece meu irmão. Desde aquele dia, todo mundo me trata como se eu fosse um desconhecido. O pior é que eu gosto dela. Por isso não desisti de me reconciliar com a Mari. Se não fosse por ela, juro, já teria ido embora lá para nossa cidade de volta há muito tempo. Mas como que eu vou voltar e deixar minha mulher para trás? Olha, maldita hora que eu decidi ir tentar a sorte aqui. Só o que encontrei foi desilusão, decepção, sofrimento. Algumas coisas deram certo, pelo menos no começo. Mas depois virou de um jeito. Tudo desandou, até que no fim. Perdi a mulher que eu amava. Aquela que dava sentido à minha vida. Aquela que para mim, apesar de tudo, era a pessoa que tinha mais valor para mim. Que fazia da minha vida uma coisa boa de viver. Porque agora parece que eu tô pela metade, andando pela rua, como se tivesse perdido uma perna e um braço. Talvez eu não devesse amá-la tanto, porque o que ela fez comigo não se faz. Virou a cabeça de um jeito que me custa acreditar no que ela falava quando a gente namorava, nos primeiros tempos de casado, que me amava. Amava? Amava de que jeito, Mari? Amava para largar de mim? Sair com a amiga na noite e beber em bar fuleiro aí com um monte de homem junto? É desse jeito que você me amava, Mari? Me responda. É desse jeito que você me amava?
Got a picture dear, found it on the way by, but I'm not too sure how I'm supposed to feel or what I'm supposed to say, but I'm not sure, not too sure how it feels to handle every day. And I miss you, love. Make room for the parade, 'cause I'm coming in with what I wanna say, but it's gonna hurt, and I love the pain. A breeding ground for hate, but I'm not. Not sure, not too sure how it feels to handle every day like the one that just passed in the crowds of all the people. Remember today, I've known.
Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Não era sempre, mas de vez em quando eu dava umas caminhadas. Normalmente fazia as caminhadas ali mesmo pelo bairro. Mas quando estava se me sentindo com mais pique, pegava o carro e ia até o parque, até para poder caminhar num lugar diferente, mudar o cenário, né? Naquele dia em especial, me aconteceu uma coisa diferente. Eu estava caminhando assim, distraído, quando de repente passei por aquela mulher. A gente se olhou, mas se olhou de um jeito assim tão forte, e o detalhe foi que ela não me pareceu uma estranha. Tive a impressão de já conhecia. Só não sabia de onde. Bom, uma dessas podia ter sido ali mesmo no parque, né? O fato é que, alguns passos adiante, eu me virei para trás e, como se tivesse sido combinado, ela se virou também. E trocamos aquele último olhar. Não era a primeira vez que me acontecia um lance desses. De rolar uma paquera, assim, sabe? Umas olhadas entre mim e alguma mulher durante as caminhadas, mas não sei. Como eu já disse, parecia que eu conhecia aquela mulher já há algum tempo. De outro lugar. Só não atinava de onde. E ela me olhou exatamente do mesmo jeito. Como se eu não fosse um estranho para ela. Bom, continuei a caminhada e, para minha surpresa, lá adiante, depois de uns 15 ou 20 minutos, a gente acabou topando um no outro de novo. Só que dessa vez, diferente da primeira, em vez de passar reto, ela parou e puxou conversa comigo. Desculpa a minha curiosidade, mas você por acaso não é o Lucas? Sim, sou eu mesmo, mas eu ia falar que também ela não me era estranha, que tinha ficado realmente com a impressão de que a conhecia de algum lugar, mas ela nem me deu tempo. É, pelo jeito você não está lembrando de mim, né? Nossa, será que eu mudei tanto assim? Eu sou Simone. A gente estudou na mesma sala. Bom, bastou ela dizer aquilo para as lembranças invadirem com força total. Claro que era. Agora eu lembrava. Eu não conseguia lembrar de onde, assim, de imediato eu a conheci. Mas que eu a conheci, eu tive essa sensação desde o primeiro momento. E ela realmente tinha mudado muito. Na época, lembro que ela era meio gordinha, assim, agora estava com o corpo bem esguio. Sabe, interessante, né? Porque a gente passa muito tempo sem ver a pessoa, mas fica sempre com aquele registro. Ficamos ali conversando um pouco, relembrando aqueles bons e velhos tempos, e ela me fazendo perguntas, querendo saber da minha vida, eu também perguntando dela. Foi até meio esquisito, porque, apesar de termos estudado na mesma escola, aliás, na mesma sala, e durante muitos anos, não fazíamos parte de uma mesma turma. Nem éramos assim tão próximos. Ela ficava lá com as meninas, né? As amigas mais próximas dela. E eu ficava com os meus amigos. Só que ali mesmo, naquele momento, parecia, se alguém estivesse assistindo aquela nossa conversa, que tínhamos sido os melhores amigos naquela época, né? De tal modo que a conversa fluiu. Olha, por baixo, já devia fazer, sei lá, muitos anos que a gente não se via. Nesse período, eu já tinha me casado, já tinha me separado, já tinha me envolvido com outras mulheres. Depois, no momento, estava só. Aliás, queria um tempo bem ocioso mesmo. Não estava pensando em me envolver com ninguém, pelo menos não assim tão rápido. Já ela me contou que estava num relacionamento sério, há quase 2 anos. Foi o que ela me disse. Até que depois de um tempo de conversa, ela me convidou para tomar uma água de coco. Tinha uma barraquinha ali perto, no parque mesmo, e eu topei. E assim continuamos conversando. Ela quis saber se eu ainda tinha contato com o pessoal daquela época, da escola, Eu falei que não, que fazia muito tempo que não ouvia nem falava com ninguém. Até porque tinha mudado de bairro. Já ela disse que ainda falava com duas ou três amigas daquele tempo. No fim, trocamos telefones e, para manter contato, marcar um dia para caminhar juntos ali no parque. Aliás, dali, segundo ela, e ainda para academia. Olha, como essa menina ficou bonita com o tempo. Nos tempos de escola, éramos muito jovens. E eu confesso que nunca tinha olhado para ela com algum tipo de interesse. Até porque não fazia meu tipo. Eu também era interessado numa outra menina, na época. Mas é para se ver como são as coisas, né? O tempo tinha passado e tinha sido muito bom com ela. Porque ela estava muito mais bonita do que eu me lembrava. Só que como ela mesma falou que estava num relacionamento sério, e isso há quase 2 anos, nem fiquei com muita pretensão na cabeça. A verdade é que volta e meia a gente mandava mensagem um pro outro. Mas coisa assim, sabe, à toa. Nada demais, até que numa sexta-feira, há umas 3 ou 4 semanas depois, trocamos mensagens e no fim combinamos de caminhar no parque de manhã, no dia seguinte. E marcamos de nos encontrarmos justamente na frente daquela barraquinha que tinha água de coco. Eu inclusive deixei o carro estacionado bem ali do lado. E no horário combinado ela chegou. Estava bonita. Só que em vez do cabelo estar preso assim, num rabo de cavalo, como naquele primeiro dia, ele agora estava solto, assim, bem esvoaçante. Pensa num cabelo lindo dessa mulher. Trocamos um beijo no rosto, conversamos um pouco e saímos a caminhar. Olha, não sei explicar, coisa esquisita. Fazia tanto tempo que a gente não se via. E quando a gente tinha alguma proximidade, muitos anos atrás, eu nunca senti nada por essa menina. Mas, sei lá, me senti tão bem a seu lado. Parecia até que tinha uma conexão entre nós. Demos 2 voltas no parque e conversamos durante o tempo todo. Depois fomos tomar uma água de coco, só para variar. E antes de nos despedirmos, ela ainda falou: escuta, a gente podia marcar mais vezes de caminhar juntos aqui no parque, você não acha? Por mim, tudo bem. Podia deixar marcado para todo sábado, se encontrar aqui, não é? O que você acha? Ela sorriu, gostou da minha resposta. E pensa num sorriso lindo. Trocamos outro beijo no rosto. Aí entrei no carro e ela seguiu o seu rumo. Antes de dar a partida, eu ainda fiquei olhando para ela enquanto ela se afastava. Que coisa esquisita quando acontece isso, né? Da gente se sentir bem com uma pessoa assim. Não é só bem. Uma coisa gostosa. Você gosta de estar ali do lado dela. Gosta de ouvir a sua voz. De ver o seu sorriso. Aquilo te faz tão bem que você, se pudesse, ficaria sempre... Não sei, eu... Podia estar acontecendo alguma coisa comigo. E que já não me acontecia há muito tempo. Nem eu mesmo sei explicar. Mas parecia que alguma coisa começava a nascer aqui dentro de mim. Por conta desse reencontro. Só que logo em seguida, em pensamento, eu mesmo me censurei. Vai devagar, cara. Mulher tem namorado. Já estão juntos há quase 2 anos. Sabe, eu não podia começar a gostar da menina assim, sabendo que ela tinha namorado. Relacionamento de 2 anos, imagina. Mas era tão linda. Ela estava tão... tão doce, tão feminina. Cheirosa. Mas tinha aquele namorado. E é coisa que eu não podia esquecer, né? Porque a pior viagem que a gente faz é começar a gostar de uma pessoa que desde o começo você sabe que tem compromisso. No começo, tudo é festa, né? Ah, deixa rolar, vamos lá. Aí, de repente, começa a gostar mesmo da pessoa e não sabe como sair. Eu não queria entrar numa canoa furada. Sofrer por uma paixão não correspondida. E eu digo isso porque a Simone era um tipo de mulher, ou tinha se tornado, porque antes não era. Se a gente bobear, acaba se encantando com muita facilidade. Lá no passado, mesmo a gente tendo estudado na mesma sala, não éramos tão próximos assim. E ela era bem diferente, desculpa a sinceridade, mas era até meio feinha, entende? Engraçado, porque tem pessoa que na adolescência é bonita e depois enfeia. E tem o contrário também, né? Como era o caso dela. Não era uma pessoa assim que chamasse atenção pela beleza, só que agora tinha se tornado uma linda moça. Os anos tinham passado, ela tinha ficado maravilhosa, mais do que isso, até deslumbrante. Em resumo, passamos a trocar mensagens com frequência, e apesar de não ser sempre, volta e meia, marcávamos uma nova caminhada no parque, principalmente aos sábados de manhã. Não vou negar, chegou num ponto que eu ficava esperando ansiosamente a semana toda, só para ver se daria certo da gente ficar junto, pelo menos próximos um do outro, mesmo que fosse só durante aquela hora e meia ou duas horas no máximo. Ela, inclusive, chegou a me convidar para treinar lá na mesma academia em que ela treinava. Só que ficava meio fora de mão para mim. E eu não tinha, assim, horários tão flexíveis. De modo que fui obrigado a recusar o convite. No sábado, caminhamos um pouco, aí resolvemos comer alguma coisa. Nem a academia ela foi. Só para poder aceitar meu convite para a gente ir num lugarzinho muito bacana, ali mesmo no parque, onde serviam coisas super gostosas. E olha, a não ser que fosse a impressão minha, eu podia jurar que tinha algo mais rolando entre a gente, que aquele interesse meu não era tão só meu assim. Não sei explicar, mas tinha uma mágica solta no ar, uma coisa diferente assim, todas as vezes que a gente se encontrava. Eu ficava até meio hipnotizado. Só que, naturalmente, ficou nisso, né? Mesmo porque ela nem pôde ficar muito, até porque o xarope do namorado começou a ligar. E no fim, ela teve de ir embora. Só que, quando a gente foi se despedir, rolou um abraço tão apertado. Mas não só apertado, um abraço tão demorado. Uma coisa que não acabava mais. Até porque eu não estava nem um pouco afim de largar dela. E ao que parece, nem ela de mim. Sabe aquele abraço gostoso? Que se puder você até dorme ali nos braços da pessoa? Foi exatamente esse tipo de abraço que a gente trocou. Que parecia não acabar mais. Sem contar o tradicional beijinho do rosto, né? Só Deus sabe a vontade que me deu de escorregar para sua boca, direto. Mas e o medo? Eu não queria que ela se assustasse comigo. Vai que ela não gostasse ou achasse que eu estava sendo... Agora, lá no fundo, a gente sempre tem uma ideia, né? Eu não acho que ela ia me repelir, não. Mas pelo sim, pelo não, afinal de contas, ela era comprometida. Aliás, por que ela tinha de ter um namorado, né? Eu fiquei ali me perguntando. Depois que ela entrou no carro e se foi, fiquei fazendo aquela pergunta pra mim. Esse cara não tá em outro lugar, namorando outra pessoa? Bom, a verdade era uma só. Aos poucos, eu comecei a gostar dela de um jeito que não dava mais nem pra disfarçar. Sabe o que é você ficar olhando a foto de uma pessoa durante um tempo? Ficar ali apaixonadão, olhando aquele sorriso, desejando que a pessoa estivesse ali na tua frente e suspirando, feito um adolescente apaixonado. Chegou num ponto que eu fiquei me perguntando, o que é que essa mulher está fazendo comigo? Será que eu estou apaixonado? O problema é que não tinha coragem nem de tentar nada, né? Por causa do compromisso que ela tinha. E pelo jeito, foi a impressão que me deu, ela devia gostar do sujeito. Aliás, que sujeito de sorte, viu? Nem a cara do infeliz eu conhecia, mas uma coisa eu sabia, tinha muita sorte. Tanto que eu daria tudo para estar no seu lugar. O fato é que fomos levando, até que um sábado, marcamos de caminhar juntos ali no parque de novo. Só que assim que nos encontramos, de saída, eu senti que ela estava meio esquisita. Cara meio triste, meio desanimada. Ué, o que foi, Simone? Aconteceu alguma coisa? Ela só fez aquela cara assim e balançou a cabeça. Nada, bobagem. Só que não era só bobagem. Eu já andava convivendo com ela há algum tempo, mesmo que fossem só naquelas manhãs de sábado, mas o suficiente para conhecer um pouco das reações que ela tinha. E ela ficou daquele jeito o tempo todo, quieta, esquisita. Justo ela, que era tão alegre e tão expansiva, que adorava conversar, ficava puxando um assunto atrás do outro. Chegamos num ponto que até eu fiquei quieto. Mulher não falava. Sei lá. Eu também não queria chateá-la, né? Se ela tivesse com vontade de contar alguma coisa, contaria. Até que no fim da caminhada, quando fomos nos despedir, ela ficou me olhando assim, por um tempo, até que falou: eu não quis falar nada pra você, Lucas, mas... enfim, é que eu e o meu namorado, a gente brigou. Ah, é? Bom, eu seria imaginar que fosse isso, mas é por isso que você está triste assim? Pois é, a gente discutiu feio, enfim. Achamos melhor, depois da discussão, de terminar tudo. Nossa, mas então a coisa foi séria mesmo. Sei que não é da minha conta, mas que houve para as coisas chegarem a esse ponto? Eu vi que ela ficou meio desconcertada nessa hora. Deu assim um sorrisinho que eu fiquei esperando pela resposta, porque, enfim, estava curioso, né? Ai, Lucas, né? Eu nem sei se devo te contar, viu? Sei lá como que você vai reagir. Ué, mas por que você está falando isso? Foi algo tão grave? Não, quer dizer, depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista dele, foi muito grave. Ah, então me conta. Agora eu fiquei curioso. Nada, é que... já dava para sentir que ele estava sem jeito. Fosse o que fosse, era algo que tinha deixado muito constrangido. Mas naquele momento de curiosidade, eu insisti. Eu não deixaria essa menina ir para casa sem me contar o que tinha lido. Por que ela tinha brigado com o namorado? Para chegar a esse ponto, não devia ter sido bobagem. E de tanto eu insisti, para minha surpresa, ela falou aquilo. É que ontem eu troquei os nomes. Em vez de chamá-lo pelo nome, eu chamei... Como assim? Não me diga que você errou o nome do cara, aliás. Mas de que nome você chamou ele? Quer mesmo saber? Pelo teu nome. Não, você está brincando. É claro que eu não estou brincando. Ia estar brincando com uma coisa séria? Chamei. Sei lá, me enganei. Mas nem é assim tão... Bom, grave é, quer dizer, para ele deve ter sido, né? Mas, eu não queria falar para você não ficar muito convencido. Eu chamei de Lucas. Sabe aquele tremelico que me deu lá no começo? Me deu de novo, só que multiplicado por 10. Coração parecia querer pular pela boca e sair caminhando no meu lugar. Isso que te houve para você se enganar assim? Foi um ato falho? Ela só recolheu os ombros assim, baixou os olhos e ficou em silêncio. E assim ficamos nós dois, em silêncio, durante um tempo. Eu ali tentando assimilar o que estava acontecendo. Até que de repente ela ergueu os olhos e me encarou. Para você ver o quanto eu estou confusa, desde que a gente se reencontrou. Mas confusa? Como assim? Confusa com o que, Simone? quando éramos mais novos, lá no tempo de escola, será que você nunca notou que tinha uma queda por você? Ah, tá brincando comigo. Claro que não. Só que, quer dizer, não era uma simples queda, né? Eu era apaixonada por você. Você nunca notou nada? Nunca teve assim um... Mas você nunca nem olhou pra mim? E depois que a gente se reencontrou, e há quanto tempo que eu não lembrava de você? Que a gente começou a se aproximar. Sei lá, parece que voltou tudo. Acho que foi por isso que eu chamei o Wagner pelo teu nome. Não tô sabendo lidar com a situação, você entende? Não consigo tirar você do pensamento. Nessas alturas, eu não consegui nem disfarçar minha felicidade. Era algo que eu sinceramente não imaginava. Só que a situação agora tinha mudado por completo. Sabe aquelas vezes que eu sentia vontade de beijá-la na boca e sempre ficava com o pé atrás, temendo que ela não me aproximei? E diante das coisas que ela tinha dito, não podia ter tomado outra atitude a não ser colar a minha boca na sua. E olha, só de beijar essa mulher quase desfaleci. A tomei nos meus braços de um tal modo e apertei com tanta paixão, e ela correspondeu a tudo. Nos beijamos ali mesmo no estacionamento do parque, e depois do beijo, eu olhei firme para ela e falei: também estou sentindo a mesma coisa que você. Você também não sai do meu pensamento. Ela se abriu naquele sorriso mais lindo do mundo. E mais um beijo aconteceu. E a verdade é que desde aquele dia, a gente nunca mais se desgrudou um pertinho do outro o tempo todo. Só que, dizendo assim, em resumo, parece que foi tudo muito fácil, né? Mas quer saber? Não foi, não. Aliás, foi bem difícil o nosso reencontro. Principalmente porque... Enfim, as circunstâncias não facilitaram. Para começar, depois do namorado dela, depois da briga, da separação, ele caiu em si. Viu a bobagem que tinha feito terminando o namoro. E aí começou a tentar uma reconciliação de todas as formas. Ficou no pé dela um monte. Um dia, ela mostrou a quantidade de ligações perdidas que tinha no celular. As mensagens. Tudo ele mandando assim, várias por dia. Não bastasse isso, ele também ia atrás dela em casa, no trabalho, na academia, no parque, enquanto nós fazíamos as caminhadas. Um dia, para evitar a confusão, a pedido dela, a gente fez de conta que não se conhecia, que estávamos apenas caminhando próximos um do outro. Porque, de repente, não é que o xarope apareceu do nada? Olha, eu, por mim, teria encarado. Contado por ele de uma vez: ó, meu, você terminou o namoro com ela, rapaz. Eu sou o novo namorado. Dá pra aplicar mula? Sabe, até preparar de ser chato, inconveniente. Mas ela achou melhor não. Para evitar qualquer situação desagradável, até uma briga, quem sabe, ela pediu que eu ponderasse. E mesmo hoje, já perto de completarmos 3 meses juntos, ele ainda não se conformou que a perdeu de vez. Continua tentando uma aproximação. Embora ela diga que não existe a menor chance disso acontecer, sabe que é um cara apaixonado, assim como eu? Sabe aquele medo, aquele terror? Pois é. Eu não tenho vergonha de falar, não, viu? Tenho segurança, sim. Sei que ela gosta de mim. Sei que, quando ela diz que não vai ter chance nenhuma de retomar o namoro com ele, eu sei que é verdade, mas, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, não sei tanto assim, sabe? Porque bate em segurança. Aí eu me imagino sem essa mulher junto comigo e vejo que a minha vida vai voltar a mesma vidinha de antes, sem graça. E aí, sabe, perde completamente o sentido da vida para mim. Vai que ela acaba tendo uma recaída. Ou fique com pena do cara, porque tem mulher que é assim. O cara insiste, insiste por pena, a pessoa... Ou então, sei lá, acaba se dando conta mesmo de que foi um erro ter se afastado dele por conta da história dos 2 anos que eles têm. Olha, se isso acontecer um dia, não sei o que vai ser de mim. Quer saber? Tô de 4 por ela. Tô perdida, completa, alucinadamente apaixonada por ela. Como eu tenho medo que ela me deixe. Só Deus é que sabe que se afaste de mim por causa daquele cara que não se toca, o xarope, que não entende de uma vez por todas que perdeu, que não nos dá um segundo de sossego, que ultimamente não me dá um instante de paz. Não sei até quando vou segurar, viu? Porque, vez ou outra, eu tenho a impressão de que está seguindo a gente. E vai chegar um dia que eu vou ter que chegar no cara e falar: ô meu, sai do pé, rapaz. Mulher tem dono, era tua namorada, você brigou com ela, aí você terminou o namoro e pronto, acabou. Não tem segundo tempo. Agora ela é minha. Minha namorada. E o boi não lambe. Será que você entendeu?
The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. With myself in center, clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.